Lágrimas escorriam pelo rosto de Samuel. Ele finalmente aceitou que estava perdoado. Deus o havia perdoado. 20 anos atrás, Samuel e seus colegas do ensino médio invadiram uma loja para roubar algum dinheiro. Ao sair, um guarda os surpreendeu. Eles entram em pânico, bateram nele, tentaram escapar, mas correram direto para a polícia que o guarda havia chamado. Eles foram presos e passaram algum tempo na prisão. Para Samuel, roubar e ter sido preso foi ruim, mas o ato de machucar o guarda havia se repetido em seus sonhos muitas vezes. No entanto, anos depois, isso mudou quando um colega de trabalho cristão compartilhou sobre Deus e como, através do seu filho Jesus, Deus ofereceu perdão por todos os pecados de Samuel. Samuel aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e tornou-se um novo homem com Cristo como seu Senhor. Bem-vindos ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tauil e junto com Douglas Peck continuaremos a série sobre as características do cristão. Na história que acabei de contar para vocês, Samuel descobriu o verdadeiro perdão através de Jesus Cristo. E nesse programa, veremos como o perdão dos pecados em Cristo é o fundamento das crenças de um cristão, assim que voltarmos com o Chamados à Vitória. Douglas, é sempre bom e emocionante estar com você.
Obrigado.
Ouvir as histórias como de Samuel, que se entregou para Cristo, não é verdade?
É verdade, é muito maravilhoso ouvir histórias das pessoas quando se entrega ao Senhor. Mas eu acho que você tem mais nessa história para contar aí sobre o Samuel, não tem não?
Verdade, Douglas. Depois que Samuel aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, sentiu-se levado a devolver o dinheiro roubado, pedir desculpas pelo roubo e pedir perdão ao segurança que ele havia agredido.
Mas mesmo depois de tantos anos passados,
Pois é. Depois que Samuel convidou Jesus para ser o Salvador de sua vida, ele ingressou em um estudo da Bíblia. Ele sentiu, confirmou que a Bíblia ensinava que era isso que ele deveria fazer. Seu pastor concordou, então ele tentou pedir perdão e restaurar o que havia tomado.
Pois é, né? Nessa história parece que o Samuel compreendeu uma coisa que é muito difícil para a gente aceitar, né? Que a gente é pecador.
Pois é, é de dentro para fora, né?
Exato.
É o Espírito Santo que faz essa obra dentro do nosso coração, nossa mente, e o convenceu disso.
Exatamente, e essa é uma crença central para todo cristão. Nós somos pecadores, fazemos coisas que são contra Deus no que fazemos, dizemos e pensamos. A punição para isso é a vida separada de Deus depois que morremos.
Eternidade no inferno?
Pois é, é verdade.
Oxe, esse não é um ensino muito popular hoje em dia, né?
Não, é verdade.
Prosperidade,
nós vivemos em um mundo que trata o pecado como uma coisa trivial, né? Uma coisa que não tem importância.
Todo mundo faz.
E pior, às vezes nem reconhece o pecado como pecado, né?
Dizer que não é pecado me lembra as palavras do profeta Isaías no capítulo 5 e 20 do seu livro. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo.
Você incrível, já parou para pensar que essas palavras foram escritas há mais de 2.800 anos?
Incrível, né?
Mas descrevem muito bem o que está acontecendo hoje, né? Mas é também por isso que a declaração de João Batista foi tão importante. Quando viu Jesus pela primeira vez, em João 1, 29, ele registrou o seguinte: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aí demonstra realmente a onisciência, onipresença e onipotência de Deus.
Exatamente.
Né? Essa é uma afirmação poderosa e discutiremos isso com mais detalhes em apenas um momento. Porque quero lembrar todos vocês ouvintes que vocês estão ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Fique com a gente! Douglas, você acabou de citar um versículo muito interessante sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
No meu ver, tem dois pontos que a gente precisa perceber aqui. Primeiro, esse versículo afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus. Em segundo, as pessoas do mundo, todos têm pecados que os separam de Deus.
Agora, Douglas, acho que grande parte do nosso público não está familiarizado com cordeiros. Né? Então, quando dizemos que Cristo é o nosso cordeiro, o nosso ouvido assim, moderno não se conecta ao significado disso, né?
Pois é, verdade. Eu acho que você está certo. Antes de chegarmos a Cristo como nosso cordeiro, precisamos explorar por que Cristo precisa se tornar o nosso cordeiro.
Você quer dizer que o nosso problema é o pecado?
Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
Douglas, você acha que a maioria dos homens ouvindo isso sabe que eles têm algum problema com algum tipo de pecado? Simplesmente ouvindo?
Eu acho que sim, mas para entender o que significa Cristo ser nosso cordeiro, nós precisamos ver o pecado como Deus o vê. Né? Quando olhamos para o nosso pecado, todas as coisas que dizemos, fazemos e pensamos que são contrárias à palavra de Deus, quase sempre nos comparamos com outras pessoas, em vez de nos compararmos com Deus.
Então vamos lá, um exemplo.
Sim, claro. Antes, quando você estava falando sobre o Samuel, foi emocionante ouvir o seu arrependimento. Mas eu nunca roubei uma loja. Não é? Então, o que acontece é que eu comparo a minha conduta, como eu estou agindo, com a do Samuel, com o que ele fez.
Sim.
E em vez de me comparar com a maneira que Deus pensa e age.
Interessante. Nós compararmos com outros e não a Deus ou a palavra.
Sim, e a Bíblia diz que não existe um justo sequer.
Isso está em Romanos 3:10, é isso?
Exatamente. Quando você lê os versículos 10, 11 e 12 de Romanos 3, nós vemos: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer.
É, isso é estar em Cristo, né? Essa é a perspectiva de Deus sobre as nossas tentativas de ganhar favor com Ele, não uma perspectiva, assim, nada bonita. Né?
Não é mesmo.
Está de acordo com a palavra.
Né? Você vê que ele diz que tornaram-se juntamente inúteis, uma palavra forte, né? A imagem é muito forte quando você está lendo, especialmente no idioma hebraico original.
Sim.
Imagine dois copos de água, cristalina e fresca, vindo de uma fonte no alto da montanha. Um representa Deus e o outro nos representa. Agora imagine um jarro cheio de esgoto. Isso representa o pecado aos olhos de Deus. A maioria de nós nunca assassinou, nunca cometeu adultério, coisas assim, né? Mas a maioria de nós já mentiu, mesmo que seja aquela mentirinha branca, né? Isso. Então vamos derramar uma gota de esgoto no nosso copo. Alguém iria querer beber essa água com uma gota de esgoto?
É claro que não. E aquela história, é você tomar veneno e esperar que o outro morra.
É. Não, é claro que não. Tomar água com esgoto, não. E não podemos esperar que Deus tome essa água.
Sim.
Da perspectiva de Deus, toda vez que nós mentimos, ou roubamos, ou temos um pensamento lascivo, ou cometemos qualquer pecado, como raiva, toda vez que adoramos algo que não seja Deus, é como se uma gota de esgoto entrasse nesse copo de água limpíssima.
É ruim, hein?
Então,
desse jeito não resta água, apenas esgoto.
Exatamente. Mas há outro problema ainda. A água em nosso copo nunca foi pura e cristalina. A Bíblia ensina que não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores.
Interessante, hein? Então não esqueçam dessa frase, porque nós vamos continuar falando sobre isso em um minutinho. Fique conosco! De volta com Chamados à Vitória, falando com Douglas Peck, nesta série sobre as características do cristão. Douglas, você nos disse que não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores.
Sim.
Ou seja, você está dizendo que não nos tornamos pecadores, nós somos pecadores.
Exatamente, né? Isso é difícil das pessoas entenderem. Né?
Uhum.
Usando o Samuel como nosso exemplo, novamente, é importante entender que ele já era um pecador antes de roubar aquela loja. Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. E ao contrário do que quase todas as outras religiões acreditam, não há nada que possamos fazer, dizer ou pensar por conta própria que possa mudar isso.
Isso é preocupante da gente pensar, hein?
Sim, e é um dos problemas é que não pensamos nisso com frequência suficiente, né? Como homens e mulheres, estamos desesperados, cheios de pecados e perdidos diante de um Deus santo.
Uhum.
Mas precisamos lembrar o que João nos diz. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só ele.
Exato. Este cordeiro, nesta frase, se refere ao Antigo Testamento. No livro de Êxodo, capítulo 12, antes que a travessia do Mar Vermelho acontecesse, Deus estava prestes a matar todos os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, né, das famílias.
Sim.
Mas os israelitas foram instruídos a matar um cordeiro e colocar o sangue nas portas das suas casas.
Então o anjo da morte de Deus passaria direto por eles e os livraria.
Exatamente.
Esse era o sinal.
Exatamente. E por causa do nosso pecado, a morte espiritual e a separação de Deus por toda a eternidade seria o nosso futuro certo. Mas Deus providenciou Jesus como nosso Cordeiro. E quando Deus vê que aceitamos Jesus Cristo como sacrifício por nossos pecados, o sangue que Jesus derramou na cruz nos protege dessa condenação eterna.
E aí sim, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados.
Exatamente. Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, que são uma consequência natural da nossa natureza pecaminosa.
Agora, usando o exemplo da água, temos sim, o poder da água limpa de Cristo.
Exatamente, né? Eu disse que nós nunca nascemos com água limpa, mas nós vemos aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas.
Uhum.
Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17.
Essa é uma verdade tão poderosa, tão absoluta, né? Tudo porque Jesus, o Cordeiro de Deus, levou sobre si o pecado da humanidade.
Isso mesmo, é uma verdade maravilhosa, mas nós precisamos agir com base nessa verdade. Temos que viver isso em nossa caminhada diária.
E como fazer isso?
Ah, essa é a pergunta, né? O apóstolo Paulo é um ótimo exemplo. Paulo, um homem que estava perseguindo os cristãos, jogando-os na prisão, homens e mulheres e crianças, né, todos, ele estava lá quando Estevão foi morto. Paulo é um cara que fez o assalto do Samuel da loja lá, pareceu uma coisa de nada, uma coisa pequena. Mas quando Paulo entregou a sua vida a Cristo, ele aceitou que a morte de Cristo o limparia de todo o pecado. Os teólogos chamam isso de suficiência da expiação de Cristo.
Porque as escamas caíram e tal, enxergou a verdade. Basicamente, nada mais precisa ser feito para que nossos pecados sejam perdoados por Deus.
Exatamente.
É o sangue de Jesus que nos livra.
É suficiente.
Né?
Da nossa parte, nós precisamos só confiar que a morte de Cristo nos limpou de todos os pecados. E então podemos perdoar a nós mesmos pelas coisas que fizemos, aprender com os nossos erros e confiar que Deus pode usar as coisas ruins em nossa vida para o propósito dele.
Que encorajamento, né, Douglas? Eu espero que nossos ouvintes que estão aí ligadões no Chamados à Vitória, que não aceitaram esse sacrifício, estejam considerando Cristo como o único sacrifício aceitável por nossos pecados. Mas Douglas, fala aí, sobre muita coisa hoje nós conversamos, muito rapidamente, é claro. Você poderia nos dar uma revisão rápida?
Claro, sim, vamos lá. Nós vimos que João Batista nos revela que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós discutimos como esse Cordeiro de Deus era necessário porque todos somos pecadores. Na verdade, a Bíblia ensina que somos pecadores antes mesmo de nascermos. A má notícia é que não podemos fazer nada por nós mesmos para mudar nossa condição pecaminosa. Mas a boa notícia, a ótima notícia, né, é que Jesus Cristo já fez o que nunca poderíamos fazer, abrindo um caminho para que nossos pecados fossem perdoados.
O único caminho.
Exatamente, o único caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E não é igreja tal, igreja X, igreja...
Jesus.
Nada. Obrigado, Douglas. E obrigado, querido ouvinte, que esteve conosco discutindo como Deus entregou Jesus como seu Cordeiro. Obrigado por sintonizar os Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. O material que usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Gracie Fellowships International e usado com permissão. Querido ouvinte, caso queira mais informações, acesse www.transmundial.org.br. Esperamos contar com você em nosso próximo programa, hein? Fique junto conosco! Este programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck, na mesa de som, Lilian Claro.